Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com André Costa, antigo estudante de Relações Internacionais e com mestrado em Marketing. O André está há cerca de 5 anos em Bruxelas, onde é assistente no Parlamento Europeu. André, bem-vindo à Rádio Universitária e eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso até chegares a Bruxelas.
Olá, muito boa tarde, olá, Liliana. Um gosto estar contigo e convosco aqui na Rádio da Universidade do Minho. Respondendo à tua questão, portanto, como disseste muito bem, portanto, eu frequentei a Universidade do Minho, tirei o curso de Relações Internacionais, entrei em 2006, depois tirei também um mestrado em Marketing um pouco mais tarde, fiz ali uma pequena pausa entre a licenciatura e o mestrado para me aventurar no mundo do trabalho. A minha chegada a Bruxelas foi há 5 anos e foi através de um estágio. Aliás, esta é muitas vezes a primeira porta de entrada para muita gente que lá trabalha. Portanto, começar com um estágio nas instituições. No meu caso, candidatei-me a uma vaga que estava aberta num dos grupos políticos e fui selecionado. E comecei, portanto, com um estágio de 5 meses, onde estava a acompanhar as questões ligadas à época à crise dos migrantes, infelizmente, o tempo foi passando, acabei o meu estágio, entretanto recebi uma nova proposta para transitar para o gabinete de um deputado português, português, onde fiz um segundo estágio, e daí depois recebi o convite então para ficar como assistente ou político, e 5 anos depois, aquilo que supostamente seriam apenas um período de 5 meses, continuei em Bruxelas, e se tudo está bem até ao final do mandato desta legislatura.
Olha, mas era já uma ambição tua tentar uma oportunidade de trabalho fora do país?
Ah, sim, sem dúvida. Aliás, isto costuma ser até um domínio comum das pessoas que vão para relações internacionais. Uhum. Portanto, um dos meus objetivos, aliás, era tentar arranjar uma oportunidade, um voluntariado, um estágio, algo que tivesse que ver com as instituições europeias. Não foi no imediato, logo após terminar o curso, é verdade, mas surgiu alguns anos depois. Também é uma mensagem que eu quero passar a quem está a ouvir. Isto é ter esperança e aguardar e trabalhar para que as oportunidades também apareçam, e elas acabam por aparecer, e no meu caso acabaram por aparecer alguns anos depois. Antes de ter ido para Bruxelas, também tive a oportunidade de trabalhar em França, estive no Brasil também através do INOVE, portanto estive em vários sítios e é ótimo, e é bom, é positivo, é a nível pessoal, a nível profissional, a nível de crescimento. Portanto, só posso recomendar, nem que seja uma oportunidade no estrangeiro, é sempre positivo.
Vou aproveitar para falarmos mais à frente sobre essas experiências em França e no Brasil e por todos os locais onde andaste até chegares a Bruxelas, mas agora passaríamos então a falar um bocadinho daquelas que são as tuas funções enquanto assistente no Parlamento Europeu.
Sim, senhor. Portanto, eu trabalho neste momento com um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, que é uma responsabilidade acrescida, e acompanho nomeadamente duas comissões parlamentares, a Comissão de Assuntos Económicos, onde se debate e se discutem as questões relativas à União Económica Monetária, à Zona Euro, às orientações macroeconómicas de médio e longo prazo de investimento e à política fiscal da própria União, e também acompanha as questões ligadas aos assuntos constitucionais, portanto, reformas dos tratados, lei eleitoral, democratização do espaço europeu, iniciativa da cidadania, enfim. Portanto, esses são os meus dois grandes, as minhas duas grandes comissões que vou acompanhando. O meu trabalho, essencialmente, é fazer uma espécie de assessoria, de aconselhamento político e técnico. Portanto, vou acompanhando certas questões de uma forma muito, muito detalhada e muito perto, coordenando as nossas posições com o grupo político, com os restantes colegas dos outros grupos políticos também, de forma a podermos defender, de certa forma, e também também é verdade que fazemos os interesses de Portugal, os interesses da União como um todo. Claro que, enfim, também o nosso próprio grupo político tem uma agenda e que nós tentamos influenciar no decorrer das negociações. Para além disso, como estava a dizer, portanto, faço sobretudo aquilo que se chama em inglês policy advisory. Portanto, vou recomendando, vou dando apoio político e técnico e, enfim, as questões podem ser transversais, como eu disse há pouco, da economia aos assuntos constitucionais, portanto, vou influenciando também, ou tentando pelo menos influenciar as negociações, de forma a podermos, do nosso lado, termos algumas vitórias políticas, que também são importantes, e este é o dia-a-dia, enfim, muitas reuniões, se calhar demasiadas até reuniões, de coordenação interna com o grupo, com os restantes grupos políticos. Enfim, neste momento tivemos uma semana passada bastante animada devido a estes debates que têm a ver com o Fundo de Recuperação Económica e de Resiliência, que finalmente chegou a bom porto de madrugada hoje. Portanto, é um trabalho animado e é sobretudo muito interessante porque estamos ali na frente de combate, numa das frentes de combate, e é sempre muito interessante ver o que se passa nos bastidores em termos de negociações e de acompanhamento, enfim, das diversas posições.
Olha, deixa-me dizer-te que de resto é bastante motivador para quem te ouve descreveres todo aquilo que é o teu trabalho e vermos quão bem lançado tu estás no Parlamento. Ia perguntar-te, ou presumindo até que a experiência e a passagem pela Universidade do Minho, nomeadamente aqui pelo curso de Relações Internacionais, tenha sido fundamental para esta experiência no Parlamento Europeu.
Sim, sim, claro, sem dúvida. Não só porque o curso tem um prestígio de enorme valor e é reconhecido como tal fora das nossas fronteiras, também porque a vertente multidisciplinar do curso, eu vou aqui abrir um parênteses, não sei muito bem como está agora o curso em termos de organização, mas eu estou-me a referir àquilo que era em 2006, mas eu confio que o padrão deverá ser o mesmo. Portanto, a questão da multidisciplinaridade é muito importante porque permite aos próprios alunos acompanhar vários assuntos, várias matérias, várias áreas. É claro que no final do curso, e isso aconteceu com alguns colegas meus ao fim dos 3 anos, isso aliás é algo que acontece não só no curso de Relações Internacionais, mas também em outros cursos. Portanto, quando terminamos o primeiro ciclo de estudos, estamos sempre um pouco perdidos e a tentar e tentamos sobretudo perceber qual será a área que queremos seguir ou não, mas a verdade é que a base está lá, portanto, a base está lá, e isso é o que eu gosto de dizer muitas vezes, é a base está lá, claro que aquilo não é um fim, dali temos que continuar a construir, e daí, neste caso, eu ter depois, em verdade, pela área mais ligada à marketing e à gestão, porque era aquilo também que me interessava limar. Agora, é claro que o curso não é tudo, a vida universitária, e especialmente a Universidade do Minho, oferece um conjunto muito vasto de oportunidades, seja a trabalhar com os vários centros de estudos, eu fiz parte do centro de estudo do curso de Relações Internacionais, seja através dos vários programas que penso que ainda existam. Se não existirem, peço desculpa, mas enfim, na altura eu também colaborei com o Serviço de Relações Internacionais, portanto também acompanhava os alunos Erasmus, e às várias escolas, enfim, desenvolvemos uma série de trabalhos e de projetos muito, muito interessantes. Portanto, a minha passagem, a minha vida universitária não se cingiu ao curso per se. Pelo menos tentei também aproveitar as oportunidades que a própria vida académica proporcionava e à época, e isso também é um aspecto muito importante, porque também nos permite desenvolver outro tipo de capacidades que vão para além daquilo que é o curso em si, as capacidades cognitivas, obviamente, intelectuais, mas também outras capacidades de organização, de entreajuda, de criatividade. Portanto, se quem nos tiver a ouvir puder apostar nessa vertente, só tenho a apoiar e a incentivar.
Olha, André, a propósito precisamente de toda essa experiência que vivenciaste aqui na Universidade do Minho, que memórias guardas desse tempo de estudante?
Ótimas memórias. Quando eu entrei em 2006 e me diziam, epá, tu vais passar aqui os melhores anos da tua vida, eu desconfio um pouco, muito. Desconfio um bocadinho na altura dessa frase, bom, se calhar não, vamos lá ver se isto é assim tão fascinante quanto isso. E realmente a pessoa que me disse isso à época, que acabou por ser, aliás, e continua sendo um dos meus grandes amigos dos tempos da universidade, tinha razão, de facto, foram Foram tempos excelentes, ótimos, grandes memórias, grandes momentos. Foi sobretudo um salto, como acontece para muitos estudantes, da casa dos pais para uma cidade diferente, onde temos que conviver com novos colegas, novas pessoas, temos que, enfim, temos outro tipo de responsabilidades, temos que alugar a casa, enfim, temos que cumprir horários, portanto, estamos pouco a pouco a emancipar-nos. Isto sem falar, obviamente, de tudo aquilo que a universidade nos proporciona, não só a nível académico, mas também a nível social, a nível de convívio, a nível de conhecimento, enfim, é todo um mundo repleto de estímulos e que guardo, enfim, com muita nostalgia e com grande alegria, aliás, porque realmente os tempos passados em Braga e na UEM foram realmente tempos únicos e ficam sempre aqui dentro num cantinho muito especial no coração.
Olha, então, para voltarmos a esse cantinho especial do teu coração e a essas memórias da Universidade do Minho, eu ia desafiar-te a escolheres um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante.
Sim, senhora. Então, vou escolher Crazy, que é do Gnarls Barkley, que era uma música que passava muitas vezes na zona dos bares da UEM. Não sei muito sinceramente se esses bares ainda estão abertos ou não, mas era no Face e no Sabão. A noite acaba sempre com esta música, portanto fica aqui a minha escolha.
Depois da música, voltamos à conversa com o André Costa. Hoje é ele o convidado do Alumni pelo Mundo, ele que de resto é assistente no Parlamento Europeu e vive em Bruxelas. André, tu disseste aqui há bocadinho que passaste, agora estás em Bruxelas, na Bélgica, mas passaste pela França, pelo Brasil. Como é que tu comparas ou são comparáveis estas experiências noutros países?
Elas são são complementares, são todas diferentes, porque cada sítio tem a sua própria, cada lugar, cada cidade, cada país tem as suas próprias especificidades, há todo um processo de adaptação quando se chega a um novo local. A minha experiência, claro, mais tropical, mais exótica foi no Brasil. Estive em São Paulo, através do programa de estágios Inove Contacto. Estive a estagiar no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo durante uma época muito, muito interessante. Foi durante o Campeonato do Mundo de Futebol, organizado no Brasil. Em Paris foi completamente diferente. Estive a trabalhar para a Walt Disney Company em Paris, onde estava a trabalhar na área mais B2B, convenções, organização de convenções, de reuniões com congressos com várias empresas, porque, enfim, para além dos parques temáticos e essas coisas todas que nós conhecemos e vemos na televisão, há toda uma parte que é da empresa que é só ligada a congresso e a organização desse tipo de eventos, a Business Solutions, como eles o chamam. Enfim, isto, obviamente, para além das várias funções que fui tendo em Portugal, mais na área mas também da B2B, mas na área do vinho e e do endomarketing, aqui mais na região do Douro. Agora, é claro que cada experiência é diferente. Como eu estava a dizer, realmente a mais especial foi a do Brasil, porque é outro continente, apesar da língua ser a mesma, e isso estou a repetir aquilo que muitos já disseram, muito provavelmente, os termos muitas vezes são traiçoeiros e é preciso ter cuidado com aquilo que se diz, porque nem tudo tem o mesmo significado. É preciso aprender e é preciso perceber como é que funciona o país em termos burocráticos, e é bastante complicado perceber a burocracia no Brasil, que é muito pesada, muito, muito pesada. Em Paris, enfim, temos o estilo europeu, portanto é mais fácil em termos de adaptação, mas é claro que há outras realidades em termos de direitos do trabalho, por exemplo, em termos de próprio convívio e da organização do trabalho e filosofia do trabalho. Mas cada uma delas é especial e cada uma delas é importante, e todas as experiências são importantes, sejam elas até mais positivas ou mais negativas, para aprendermos, peço desculpa, e para podermos aperfeiçoar para nos podermos aperfeiçoar enquanto pessoas, enquanto profissionais. Portanto, em todas as experiências, tenham sido as do Brasil, sejam aquelas que as de Bruxelas, sejam as de Paris, todas elas tiveram algo positivo e todas elas foram úteis para me construir enquanto pessoa e enquanto profissional.
E
Portanto,
foste sempre bem integrado?
não tenho razões de queixa, mas atenção, aqui há um pequeno detalhe que faz toda a diferença. E isso há pouco, quando estavas a perguntar. Quando colocaste a questão relativamente à experiência no Estado de Minas, à experiência académica, há um ponto que me esqueci de referir que é muito importante, tem que ver com as línguas, portanto, aprender línguas. Isso é fundamental porque ajuda à adaptação, ajuda à integração. E se não soubesse falar francês, não soubesse falar inglês, as coisas teriam sido muito mais complicadas e muito mais difíceis. Isso ajudou-me, portanto, foi uma bagagem que levei comigo e ajudou-me e continua a ajudar-me todos os dias. O facto de saber falar diversas línguas é algo fundamental, algo crucial. Eu sei que há algumas pessoas que consideram que, se calhar, nos tempos que correm, o inglês é suficiente e, de facto, para não ser suficiente, não é só suficiente, mas é necessário, é uma condição para que seja, mesmo trabalhando em Portugal, é uma condição. E só posso também apelar a quem nos ouve para apostar, porque é sempre algo que, para além de valorizar o currículo, é algo que vai ser sempre útil e permite abrir janelas para outras aventuras. Portanto, a aposta nas línguas é fundamental e realmente é uma ajuda crucial na adaptação. Portanto, se eu não soubesse falar francês, claro que a minha adaptação, quando fui para Paris, teria sido mais lenta, mais complexa. Também seria muito mais difícil eu poder e conseguir adaptar-me às questões burocráticas, obviamente. O mesmo quando se passa em Bruxelas, pois, embora Bruxelas seja uma cidade muito internacional, portanto, o inglês é falado não só nas instituições, mas quase pela cidade toda, mas, enfim, a partir do momento que uma pessoa tem que ir a uma repartição pública, aí, se não falar francês, fica um pouco à rasca. Portanto, eu não posso queixar, porque realmente tentei apostar nesta vertente, mas para quem quer sair e partir à aventura, convém sempre ter uma pequena mala à mão que possa ser utilizada, porque falando a língua do país, nem que seja uma forma um pouco, vamos, as passas estão um pouco rasca, ajuda. Porque é fundamental. Para nos percebermos e para nos fazermos entender, para percebermos também aquilo que nos estão a dizer.
Olha, quando chegaste a Bruxelas, ao nível assim do estilo de vida dos belgas, qual foi assim a maior diferença cultural que te saltou à vista?
Há várias. Na verdade, há várias. Primeiro, a questão dos horários. Porque as pessoas na Bélgica, e não só na Bélgica, mas também Bélgica, Alemanha, Países Baixos, começam a trabalhar mais cedo que nós. Portanto, a maior parte das pessoas estão nos escritórios a partir das 7h30. Portanto, foi logo ali um embate. Mas embora no Parlamento como somos multiculturais, vamos adaptando àquilo que é regra ou denominador comum a nível europeu, e começamos por volta das 8h30, mas é uma parte das pessoas que eu conheço, belgas, que não trabalham só no Parlamento, mas trabalham em outras empresas e na função pública, uma parte começa entre as 7h30 e as 8h, mas também saem mais cedo dos trabalhos, portanto, automaticamente acabam por ter mais tempo livre ao final do dia. Pois também, obviamente, isso aí, e como bom português que sou e que somos, a gastronomia, obviamente, isso é uma desgraça. É uma desgraça, porque, enfim, eu e os meus colegas chegamos sempre à mesma conclusão, depois de passarmos pela cantina do Parlamento, estas pessoas não sabem cozinhar. Mas, enfim, uma pessoa vai-se habituando e vai se adaptando. E é claro que quando passamos uma semana ou duas de férias em Portugal, aí vingamos-nos e passamos os nossos dias a... Não em todos os dias ao restaurante, mas a comer bem para tirar a barriga de misérias, passando a expressão. Depois, claro, há aqui outro detalhe que tem que ver com uma especificidade de Bruxelas e da Bélgica, tem que ver com a organização do próprio Estado, como é um Estado, até um Estado federal, com várias línguas, várias comunidades. Portanto, em Bruxelas, as línguas oficiais, assim é que é o francês e o neerlandês, mas depois há toda ali uma multiplicidade de comunidades falam, portanto, alemão, outras junto à fronteira com o Luxemburgo também falam luxemburguês. Portanto, há toda ali uma explosão em termos administrativos que não facilita a vida a quem chega. Daí eu voltar há pouco à questão da língua. Se puderem falar francês, já é um bom trunfo, porque não é fácil adaptar-se a este mundo um pouco confuso de Bruxelas. Agora, claro que nem tudo são coisas negativas, há aspectos muito positivos, o facto de estar no centro da Europa, que nos permite chegar a qualquer lado em uma hora e meia de distância. Bom, no contexto da pandemia, não fomos para, e eu pessoalmente não fui para muitos sítios, porque estivemos confinados, mas permite-nos estar ali no centro da Europa, no coração da Europa, e claro, o facto de ser uma cidade multicultural e internacional é excelente, porque conhecemos pessoas de toda a Europa e todo o mundo, e é uma partilha muito positiva em termos culturais e também nos ajuda mais uma vez a aprender e isso tudo a perceber o ponto de a perspectiva da outra pessoa e também é uma forma de nos podermos construir em termos mais uma vez pessoais e profissionais e abrimos um pouco também as nossas nossa mentalidade e a nossa forma de ver as coisas.
Olha, gostava que nos contasses agora como é que é um dia teu em Bruxelas. Fora do contexto da pandemia, porque esta pandemia veio alterar o dia-a-dia de toda a gente.
Bom, como eu estava a dizer, a maior parte das vezes o dia começa por volta das 8h30, porque nós costumamos ter reuniões de comissão de manhã cedo, por volta das 9h, 8h45, e as reuniões de comissão duram o dia todo e acabam mais ou menos por volta, depende, das 18, 19 horas, portanto os dias são bastante longos. Isto em dias de comissão, porque se um dia abrirem o calendário do Parlamento Europeu vão ver que as semanas estão pintadas de cores diferentes, portanto há as semanas rosas, as semanas vermelhas, as semanas azuis, portanto a cada cor corresponde um conjunto de reuniões específicas. Nas reuniões, por exemplo, nas semanas cor-de-rosa temos reuniões de comissão, portanto sabemos que durante aquela semana, ou pelo menos eu sei que durante aquela semana vou ter sobretudo o trabalho ligado às comissões de economia e de assuntos constitucionais, que reúnem 2-3 dias por semana, de manhã e à tarde, ou só de manhã ou à tarde, à quinta-feira, por exemplo. Nas semanas vermelhas são as chamadas semanas de reunião plenária, portanto durante a semana toda o Parlamento está está reunido em plenário, onde se debate os projetos de resolução finais. Portanto, durante aquela semana há muitas reuniões paralelas, porque há ali várias negociações que têm que ser finalizadas para serem votadas, há vários momentos de tensão que têm que ser resolvidos entre os grupos políticos para poder chegar ao plenário e podermos votar o texto com uma maioria expressiva. Depois há outras semanas que têm que ver com as semanas de grupo, portanto, grupos políticos, em que só há reuniões de grupos políticos, seja eles do BPE, do SND, da GUE, onde se debatem sobretudo as estratégias internas de cada grupo. Para além disso, há as chamadas semanas verdes que respondem às missões externas do Parlamento Europeu a outros países, a outras cidades, enfim, atividade parlamentar também que vem, de certa forma, complementar o trabalho que se faz em Bruxelas. Portanto, um horário de trabalho das 8h30, às vezes, como nós costumamos ir com a equipa, nós sabemos mais ou menos a que horas começamos. Às 8h30, às vezes às 9h, quando à sexta-feira o dia é um pouco mais folgado. Em termos de horários de horário para terminar o dia, isso é muito relativo, pode ser às 8, pode ser às 9, às 10, nos dias em que temos, por exemplo, as plenárias do Parlamento, já eu sei perfeitamente, e nós sabemos que antes das 8h30, 9, vamos dizer, mas até às 9 estamos no Parlamento, porque não há hipótese de sair antes, porque as reuniões de grupo de coordenação acabam por volta das 8h30, 9, portanto, se conseguirmos sair do Parlamento volta das 10, 10 e meia, já é algo positivo.
Compreendo perfeitamente essa dor, até porque do lado de cá estamos muitas vezes atentos ao que sai do lado daí. Olha, André, ia sugerir agora que partilhasses connosco, desta vez, um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Bruxelas.
Muito bem, então escolhi uma música do Stromae. Não é muito original, é verdade, mas é em termos de artista belga é o mais conhecido e é sobretudo aquele que estava na onda da maré quando cheguei lá, e vou escolher a música Papa Ute.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa?
Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Depois deste tema escolhido pelo André, voltamos à conversa com este antigo estudante da Universidade de Domingo a viver em Bruxelas. E é precisamente sobre a cidade, André, que te peço agora alguns locais que tu aconselhes para visitarmos.
Em Bruxelas, muito bem. Bruxelas, vamos começar pelo início e vamos dizer Parlamento Europeu, com certeza. Não é muito original, pois não, eu sei. Mas podem, eu recomendo vivamente visitarem o Parlamentarium. É um centro de visitas que foi construído há uns, se calhar, há uns 5, 6 anos, se não estou em erro, e é um centro interativo, muito dinâmico, muito bem construído, muito bem organizado e que vale a pena visitar. Fica mesmo junto ao Parlamento Europeu. Para além das visitas ao hemiciclo, podem complementar essa visita ao Parlamentarium e é gratuito, a entrada é gratuita. Para além da visita ao Parlamento Europeu, recomendo visitarem a Casa da História Europeia, que fica também junto ao Parlamento Europeu, que é um museu que retrata toda a história da Europa, desde os inícios, desde a Pangeia até à construção europeia. Está também muito, muito bem feita, a entrada também é gratuita e recomendo. O museu é bastante grande, portanto, se estiverem interessados em história, europeia, recomendo que tirem pelo menos uma boa tarde para visitar o espaço. Para além disso, claro, as atrações tradicionais, a Grand Place, onde recomendo comerem uns chocolatinhos. Portanto, podem entrar, aliás, fica aqui a dica, podem entrar nas lojas que vendem chocolates, podem não comprar chocolate, mas podem provar as fontes de chocolate. Por norma, há sempre umas bolachinhas de manteiga maravilhosas e podem molhar a bolacha dentro do chocolate derretido. É gratuito e fazem assim também uma prova de chocolate for free.
Olha, que bela sugestão.
Agora, no tempo da pandemia, confesso que não sei se essa opção está disponível ou não, mas se tudo correr bem, a pandemia não dura para sempre, portanto, quando voltarem a Bruxelas, fica aqui a dica.
Muito.
Para além disso, obviamente, o Mannequin Piece, portanto, aquela estátua do menino que faz xixi, vão chegar lá e é muito provável que não consigam ver porque a estátua é realmente muito pequena. E é uma desilusão para quem a vê pela primeira vez, mas, enfim, turista que é turista tem que passar pelos sítios todos, portanto fica também esta recomendação. E, claro, para além do menino que faz xixi, o Atomium, com certeza, construído para a Exposição Universal que foi organizada pela Bélgica, onde podem subir até ao último andar e ter uma vista bastante, bastante gira da cidade. Para além da Grand Place, do Atomium, do Mannequin Piece e do Parlamento Europeu, todo o bairro europeu, também recomendo a Sé Catedral, que também fica junto ao centro da cidade, que é muito bonita e vale a pena a ver. Em termos gastronómicos, para além do chocolate, as gaufres, portanto as waffles, obviamente, também vos recomendo junto à Grand Place, junto ao Mannequin Piece, tem lá uma variedade de escolhas muito boa, e as cervejas, com certeza, não esquecer as cervejas, não se esqueçam de passar pelo Delirium, que é muito famoso, tanto é aquele bar das milhares de cervejas, que fica também no centro da cidade, e obviamente as batatas fritas. As batatas fritas, que são realmente uma pessoa. Quando estamos, quando não visitamos a cidade, quando conhecemos a Bélgica, ficamos sempre um pouco de pé atrás relativamente a esta questão das batatas fritas, não é? Porque realmente começamos a colocar a questão, mas as batatas fritas são assim tão especiais, são assim tão diferentes daquelas que comemos em Portugal? Realmente são, porque elas são fritas em banha. Portanto, são um pouco mais gordurosas, isso é verdade, não é bom para a saúde, mas uma vez ou outra também não é que seja assim muito problemático. Portanto, típico belga, um cone de batatas fritas e uma cerveja, e estão bons para ter uma espécie de jantar à belga.
Muito bem, e que belo roteiro, todo um roteiro aqui desenhado por ti antecipadamente. Olha, antes de terminarmos, ia só perguntar-te, até porque tocaste no tema, como é que o Parlamento Europeu viveu este período de pandemia e de confinamento?
Como é que nós vivemos este período? Bem, foi um, aliás, como para todos, foi um período bastante conturbado, mas conseguimos, quer dizer, os serviços informáticos e técnicos conseguiram desenvolver num tempo recorde aplicações próprias ao Parlamento que nos permitiram continuar a ter reuniões à distância. É claro que, enfim, houve umas duas, três semanas de adaptação e, obviamente, ficamos em regime de teletrabalho, como a maior parte das pessoas, até porque estávamos em confinamento obrigatório, mas os serviços conseguiram ser muito, muito eficazes e, enfim, indestrutíveis e conseguiram desenvolver certas aplicações que nos permitiram continuar a ter reuniões à distância, continuar, aliás, a ter plenários à distância. Portanto, o Parlamento reuniu com mais de 300 pessoas ligadas à distância e conseguiu reunir, debater, votar resoluções, votar o desbloqueio de dinheiro europeu importante para fazer frente à crise da Covid. As reuniões das comissões também foram possíveis através destas novas plataformas. Portanto, apesar de tudo, o Parlamento nunca teve parado. Portanto, conseguiu responder àquilo que eram as necessidades em termos de financiamento e de desbloqueio de dinheiro europeu, que era urgente fazer chegar aos Estados-membros. No regime, claro, diferente, porque todos nós fomos obrigados a adaptarmos a esta nova realidade, teletrabalho e à distância, e de uma forma remota, e que vai continuar, pelo menos até ao final do ano de 2020. Claro que, enfim, esta nova adaptação também exigiu de todos nós um pouco mais de paciência, porque nem sempre as coisas funcionavam a 100%, havia problemas técnicos, como há em todos os sítios, mas o balanço, apesar de tudo, é positivo, porque sentimos que, apesar de não estarmos fisicamente dentro do edifício, conseguimos na mesma fazer com que as coisas pudessem andar e aprovamos as mesmas resoluções, os bloqueios de financiamento. Isso é essencial. E agora, aliás, esta semana temos uma nova plenária, já esta quinta-feira de manhã, também de uma forma remota, para responder, portanto, àquilo que foi o acordo do Conselho Europeu, em matéria do Fundo de Recuperação e de Orçamento Plurianual até 2027, e em setembro esperamos regressar pouco a pouco a uma certa nova normalidade, regressando ao edifício e tendo mais reuniões presenciais, mas é claro que vamos continuar a trabalhar de uma forma híbrida, de forma remota e de forma presencial. Mas, enfim, os tempos exigem que nos possamos adaptar e assim tem que ser.
Exatamente. André, para terminarmos, pergunto se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Sim, está sempre. Agora, não posso responder à questão de quando. Isso não faço a mais pequena ideia. Porque lá está, como disse há pouco, no início da entrevista, a perspectiva quando cheguei a Bruxelas era de passar lá 5 meses e, entretanto, já passaram 5 anos. Portanto, tudo é possível quando, enfim... Depende, vamos vendo aquilo que pode aparecer, quais são também os objetivos de médio e longo prazo. Neste momento estou em Bruxelas, claro que um dia regressarei a Portugal, porque também tenho aqui algumas perspectivas de futuro em termos de investimento, até um dia mais tarde, abrir um negócio meu, enfim, mas... Tudo se faz passo a passo e, enfim, com estas coisas podemos ter um projeto de curto e médio prazo. Acontece uma pandemia, acontece um problema qualquer a nível internacional, enfim, temos que interromper as perspectivas que tínhamos para as nossas vidas pessoais. Portanto, neste momento direi mais cautela, e, mas claro que sim, voltar a Portugal está nos planos, mas não no imediato, até porque tenho obrigações até ao final da legislatura e depois disso logo veremos.
Muito bem, André, obrigada pela conversa e pela partilha deste interessante percurso até chegares ao Parlamento Europeu.
Obrigada, Eliana.
É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com André Costa, antigo estudante de Relações Internacionais e Marketing, a viver em Bruxelas, onde é assistente no Parlamento Europeu. Despedimos-nos com mais um tema escolhido pelo André, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, já sabem, eu regresso na próxima semana com mais um Alumni pelo Mundo. Até lá. We'll be right back.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.